Militância materna pode?
Militância materna pode.
Olá, ouvintes! Você está ouvindo Fala Que Eu Te Escuto. E agora nós vamos responder a pergunta da Ana. Fala Que Eu Te Escuto, Ana!
Priscila, sabe me dizer o que quer dizer uma criança trans? É a Ana que está falando.
Para responder essa pergunta com o mínimo de responsabilidade, a gente precisa examinar diversos conceitos para só no final entender se essa nova categoria aí que está sendo proposta da criança trans faz algum sentido. Até porque, né, para eu dizer que alguma coisa existe, eu preciso entender o que significa essa coisa. Eu preciso dar contextualização e materialidade. Quem acredita em coisas que os outros dizem sem fazer nenhuma reflexão a respeito, gente, é criança, por pura falta de referência. A gente chega para ela, fala do Papai Noel e ela dá ok. Nós, que somos adultos, a gente busca as referências e a gente busca entender os conceitos antes de sair validando, né? Ou pelo menos deveríamos fazer isso. Para entender o que é a tal da criança trans, primeiro a gente precisa saber o que é uma criança e o que é ser trans. E para saber o que é ser trans, a gente precisa saber o que é gênero e o que é sexo. Então, mais uma vez, vamos lá. O sexo é uma categoria descritiva, ou seja, ela descreve nossa condição de macho ou fêmea. Ela é definida em primeira análise pela aparência da nossa genitália e ela é apoiada por todos os outros caracteres secundários, nossos órgãos internos, nossa organização genética, que aí vai nos dividindo nesses dois grupos de seres humanos em relação à nossa função na reprodução da espécie. Sexo é uma condição multifatorial, quer dizer, embora a genitália seja um meio assim mais simples, mais imediato de se determinar, né, se é homem ou se é mulher, mesmo em caso de genitálias ambíguas, como acontece em quem é intersexo, existe todo um conjunto de características que são visíveis, palpáveis, concretas e mensuráveis que vão determinar se você é macho ou se você é fêmea, que vai ser tua genética, se você tem útero, seus gametas, enfim, existe todo um compilado de informações que vão determinar a que grupo você pertence. O sexo, ele é, portanto, binário e também imutável. Trocar a aparência da sua genitália não troca o seu sexo. Trocar suas taxas hormonais não troca o seu sexo. Modificar os caracteres secundários, né, que é seios, pelos, isso também não troca o seu sexo. Imaginar ou desejar que você é de outro sexo e obrigar as outras pessoas a confirmar isso também não troca o seu sexo. O gênero, por sua vez, é uma categoria prescritiva. Ou seja, ela não descreve como as coisas são. Ela, na verdade, prescreve como as coisas devem ser. O gênero, ele é uma condição social. O que isso quer dizer? Fomos nós, as pessoas, no decurso do percurso histórico, que fomos organizando e fomos consolidando todas essas regras na nossa cultura, nas nossas leis, nos nossos hábitos, a despeito de fazer sentido ou não. E a gente foi aí impondo essa regra para todo mundo de maneira sutil ou maneira objetiva. E o gênero é uma categoria que prescreve essas regras para os grupos baseados no sexo. Ou seja, se você for menino, você vai ser exposto a um compilado desse conjunto de regras que vai resultar num comportamento que a gente chama de masculinidade. E se você for menina, você vai ser exposto a outro compilado diferente de regras que vai resultar num comportamento que a gente chama de feminilidade. E essa categoria que hoje a gente chama gênero, é importante a gente dizer, é uma categoria recente, 1960, 70, que se começou a trabalhar esse fenômeno, né, observável dos conjuntos de regras sociais com esse nome de gênero. Porque o nome pelo qual esse fenômeno era tratado, que é um termo muito mais assertivo, porque é um termo que realmente dá a descrição exata do que se trata a questão, é papéis sociais de sexo. Quando a gente fala gênero, ninguém entende do que se trata, mas quando a gente fala papéis sociais baseados no sexo, as coisas ficam muito mais claras. E por que é importante a gente entender isso dessa exata maneira? Porque na prática, os papéis sociais que são designados para homens e mulheres não só estabelecem uma diferença entre eles como indivíduos, como pessoas de direito na sociedade, como fazem homens serem mais importantes que mulheres. E também estabelece hierarquia, dominação e opressão para o grupo das mulheres. Então, assim, explicando com exemplos. Quando você nasce, seu sexo é observado ali, né, pelo reconhecimento da sua genitália. E imediatamente você começa a ser treinado socialmente para exercer um determinado papel social. Se você for menina, você vai ser educada de uma maneira muito diferente do que se você for menino. Você vai ser exposta a brinquedos, brincadeiras, tratamento social, espaços que você vai poder frequentar, privilégios, comportamentos esperados. Você vai ter uma moldagem completamente diferente da sua psique. As meninas vão ser organizadas para cumprirem esse papel social de mãe, de esposa, de cuidadora, estimuladas a desenvolver uma profunda dependência emocional dos homens. Já os meninos, eles vão ser organizados para cumprir esse papel de organizador da sociedade, de dominador, vão ser treinados para ir para o mundo, conquistar uma mulher, vão aprender a desenvolver um olhar objetificado para as mulheres, vão aprender a ver mulheres de maneira inferiorizada. Muito fácil a gente perceber como isso acontece, é só a gente olhar depois as estatísticas, onde os homens estão em termos de ocupação do espaço social e espaços de poder, e onde as mulheres estão. Os resultados dessa socialização, os resultados de como esses grupos se comportam com seu papel social, são plenamente verificáveis, estão aí sendo estudados e demonstrados. Não é coisa da nossa cabeça. Quanto mais dentro desse padrão ideal de gênero meninas e mulheres estiverem, mais elas são consideradas femininas. Vocês observem que existe sempre esse movimento para que mulheres sejam mais femininas possível. E quando uma mulher não é feminina ou não está cumprindo um papel que está dentro desse arcabouço da feminilidade, ela inevitavelmente é perseguida e punida. E do mesmo jeito, os meninos. Quanto mais dentro desse padrão de virilidade, mais dentro desse padrão de masculinidade eles estiverem, mais eles estão dentro desse padrão desejado. Meninos são perseguidos, são coagidos a serem o mais viril possíveis. Qualquer coisa que eles façam que seja confundido com feminilidade gera punições e perseguições severas. A feminilidade e a masculinidade são padrões de comportamento que são complementares, de subalternização e dominação, respectivamente. E ninguém consegue atender 100% a esse padrão. Todos nós nascemos e sofremos o tempo todo em sociedade porque a gente é o tempo todo corrigido, a gente é o tempo todo punido se a gente se desvia ou se a gente sai um pouco dentro dessa faixa aceitável dos papéis sociais que não são impostos. Os papéis sociais de sexo, que agora chamamos de gênero, são uma imposição social. Não é algo que a gente possa escolher. Você nasce uma menina e você não escolhe a maneira como você vai ser tratada. Você não escolhe a maneira como você vai ser socializada. Você não escolhe as coisas que você vai aprender. Já existe um pacote pronto que vai ser enfiado goela abaixo de você, assim como você quando nasce menino. O gênero não é uma escolha, ele é uma imposição social. Entendido isso, o que a gente pode perceber? O sexo é imutável e a gente pode inferir que o gênero também é. Porque ele é essa categoria de comportamento que está atrelada ao sexo. E é uma categoria de comportamento que tem muitas camadas. E aí, quando a gente fala de gênero, Eu falo papéis sociais de sexo, que é a mesma coisa falar de gênero. Gênero aplicado a mulheres, eu posso chamar de feminilidade. O gênero que é aplicado a homens, eu posso chamar de masculinidade. Então, quando eu estou falando de feminilidade, estou falando de masculinidade, eu também estou falando de gênero. E aí, quando eu falo de feminilidade, o que a gente pensa é roupa, acessório, a gente pensa na Barbie. Mas não é só roupas e acessórios que te definem. Que definem o que é a feminilidade. Roupas e acessórios, eles são um código visual para separar os grupos. Porque se todo mundo se veste igual e todo mundo aparenta igual, eu não consigo ali na sociedade saber como eu tenho que tratar grupos que socialmente são organizados para serem diferentes. Então eu preciso, em sociedade, saber quem é a fêmea e saber quem é o macho. E como é que eu sei? Eu visto um grupo de rosa e eu visto outro grupo de azul. A feminilidade fala sobre como você aprende a sentir, a se comportar, a reagir, a pensar, sobre suas experiências de mundo. O menino, ao ser generificado, aprende a pensar como homem, sentir como homem, reagir como homem, dentro de todo aquele arcabouço de coisas que ser homem significa. Sabe quando fala homem não chora, haja como um homem? Quando você diz haja como um homem, já existe uma imagem mental de como um homem age, que é com agressividade, que é de maneira dominante, que é com atributos que são classificados como coragem, que é resistir ao medo, não se emocionar. Quando eu falo, ela nem parece mulher, é porque já existe uma imagem mental do que é ser mulher. E isso, ele está num aspecto que tem muitas camadas e é muito mais profundo do que roupa, maquiagem e cabelo. E aí é muito importante a gente entender isso, porque a despeito de como as pessoas se identifiquem, ou para onde elas tentem fugir, tudo acaba sendo uma variação, uma extrapolação, uma negação do que é feminilidade ou do que é masculinidade. As pessoas falam que existem mil gêneros, que não existe gênero, que são, sabe, agênero. Mas quando você vai analisar detidamente, você vai ver que quase tudo ele vai nesse binarismo simplesmente porque o gênero é atrelado ao sexo. É uma categoria que tem por função a conformação social e a domesticação dos grupos em função do estabelecimento de um sistema de hierarquia e dominação chamado patriarcado. Outra coisa importante para falar também é: não existe um cérebro sexuado. Ou seja, não existe cérebro feminino e cérebro masculino. Assim como não existe o fígado masculino e o fígado feminino. O cérebro é um órgão como qualquer outro. O que existe feminino é o útero. E o que existe masculino é a próstata. Homens e mulheres têm órgãos específicos que os caracterizam como homens e mulheres. E o cérebro não é um deles. Talvez até em adultos, se você for fazer ali um exame de imagem, você possa perceber que a imagem resulte ali ligeiramente diferente entre homens e mulheres, porque você tem dois grupos que tiveram um órgão que, durante a vida, tiveram experiências e estímulos completamente distintos a ponto de resultar em ligeiras modificações em áreas pontuais que foram mais solicitadas. É como você pegar um grupo de pessoas e aí uma delas faz ciclismo e a outra delas faz halterofilismo. Cada uma delas desenvolveu a parte do corpo ali que foi mais trabalhada. E aí, quando eu digo que não existe, é porque não existe mesmo. A gente já tem pesquisas que já se debruçaram sobre o tema e tem aí literatura científica o suficiente a ponto de eu poder afirmar isso sem medo. E aí também a gente parte da premissa que, do mesmo jeito, não existe uma essência, uma alma, uma personalidade, algo inerente que seja feminino ou que seja masculino. Até porque, isso tem que estar bastante entendido até aqui, o que é feminino e o que é masculino são convenções sociais. São fabulações que nós, enquanto grupo de seres humanos, inventamos. Isso não é um dado da natureza humana. E ninguém, absolutamente ninguém, se sente confortável com seu processo de generificação. Se tornar mulher ou se tornar homem é um processo brutal de castração de personalidade, de moldagem forçada da psique. os nossos gostos, os nossos talentos, as nossas potencialidades são completamente ignorados ou mutilados em função da gente cumprir ali um determinado protocolo. As crianças nascem querendo ser tudo e são obrigadas a fazer só o que for de menina ou o que for de menino. A revelia, se o que tem nesse pacote tem a ver com o que ela ama, com o que ela se interessa, com o que ela busca para si. E aí a gente vai sendo violentado durante o nosso crescimento por estímulos, por regras, por punições, que vai nos enfiando dentro de um caixote onde só tem um leque limitado de opções mesmo sobre o que a gente pode ser, como a gente pode se comportar, querer, como a gente pode parecer, a quem a gente pode amar. E aí, nesse estado terrível de coisas, é que acaba surgindo o que a gente chama das pessoas trans. E se você já está com as premissas anteriores bem assentadas, fica até simples de compreender esse fenômeno. Porque hoje, trans está se transformando nessa categoria de pessoas que sente uma inconformidade tal com as regras de gênero que foram impostas, que elas tentam se identificar para fora disso. É uma tentativa um tanto desesperada de fugir desse caixote, sabe? Pulando para outro caixote mais apertado ainda. E aí, com o que se identifica? Quem se identifica com outro gênero? Com as características, com os gostos, com comportamentos humanos que fazem parte, às vezes, ali da pessoa, mas que lhe foram negados por causa do seu sexo de nascimento. É aquele menino que sempre foi sensível, carinhoso, delicado, avesso à agressividade, mas que nunca conseguiu ser assim porque ele sempre foi reprimido, sempre foi censurado, sempre foi incitado a agir como homem. E aí ele descobriu em algum momento que lá no caixote das meninas ele ia conseguir ser quem ele era. Isso não significa que ele é uma menina. Só significa que ele é um menino que tem uma personalidade que é dele. Que é única. É a menina que gosta de esporte, não é cordata, não é vaidosa, não é subserviente, mas que ela tem a vida tão infernizada, ela se sente tão estranha, tão rejeitada, tão sem lugar no mundo. E aí olhou lá para o caixote dos meninos e começou a pensar que talvez realmente ela não fosse uma menina, porque ela não era igual a tudo que diziam que ela devia ser. Deve ter alguma coisa errada. E aí ela quer mudar de caixote. Pessoas trans realmente não se identificam ali, né, com esse gênero que é imposto. O que a gente não discute é que ninguém se identifica, porque o gênero é uma violência. E se identificar com aspectos de outro gênero não te torna desse outro gênero, porque a socialização de gênero, assim como o sexo, ela é multifatorial e não muda só porque a gente se identifica com alguns aspectos. Você tem camadas e camadas da socialização de gênero que são cruciais e que a gente não acessa e não vai acessar se a gente não tiver nascido naquele determinado sexo e recebido aquela socialização. Uma menina que nasce menina sendo socializada para um comportamento feminilizante, de subalternidade, subserviência, cuidado compulsório, não adianta ela se identificar com o que for. Ela transicionar não adianta, ela só vai tirar isso dentro dela com muita terapia. E olhe lá. E é isso, essa é uma condição geral de extrema confusão e sofrimento para todo mundo. É uma situação muito difícil, que hoje está degringolando para aspectos de disputa política que precisam ser discutidos. Porque essas pessoas precisam realmente ser apoiadas. É uma camada da população aí que precisa de suporte. E a gente precisa discutir o gênero em bases sérias, que é... Essas regras precisam acabar. As pessoas precisam ter liberdade de ser quem elas quiserem ser, sem elas precisarem ficar se classificando de mil maneiras diferentes. E aí, finalmente, vamos falar das crianças. Crianças são seres em desenvolvimento. A partir do que já vimos aqui, né, a gente sabe, elas nascem com um sexo, feminino ou masculino. E a partir daí começa a girar essa máquina da generificação a todo vapor, para ensinar para essas crianças como meninos se comportam e como meninas se comportam, né? Se a gente concorda até aqui que o sexo é material e o gênero é construção social, que não existe um cérebro ou uma essência masculina e feminina, a gente pode inferir também que são os adultos que estão ali, a sociedade, a cultura, as instituições, que estão o tempo todo informando para aquela criança quem ela é. E também o que é ser um menino e o que é ser uma menina. Porque olha só, as crianças não sabem. Um bebê não sabe se ele é menino ou menina. Ele pode até conseguir observar que existe um determinado grupo que se comporta de uma determinada forma, mas essa abstração, ser homem ou ser mulher, é uma abstração mais sofisticada. O genital, para um bebê, é um órgão como qualquer outro. É o nariz, mão, dedo, ela não vê, eu vejo a diferença. São os adultos que têm a função de explicar para as crianças o que significa o corpo material delas. O que significa nascer com pênis, o que significa ser um menino. E que na nossa sociedade isso tem essas implicações. É função dos adultos explicar o mundo para as crianças. E aí, se uma menina brinca de carrinho, que ela não gosta de vestido, que ela não gosta de presilha no cabelo, ela é uma criança manifestando a personalidade dela e experimentando o mundo. Ela não sabe, se ninguém for lá informar para ela, que brincar de carrinho é coisa de menino. O menino que coloca vestido, usa batom da mãe, não sabe, se ninguém for lá explicar para ele, que aquilo ali é coisa de menina. Para criança, só existe a experimentação do mundo. E são os adultos que cercam essa criança, que interpretam esse comportamento dela como sendo de menino ou de menina, e aí orientam a criança sobre como ela deve agir e sobre quem ela é. Essa criança ela não tem um repertório próprio. Então, se uma criança se comporta como menino ou como menina, é a partir do olhar interpretativo do adulto e não a partir de uma intenção inerente da criança. Esse adulto pode reforçar essa instrução e aí, às vezes, até causar confusão e angústia na criança, ou pode respeitar que faz parte do desenvolvimento infantil dela o interesse por inúmeras coisas e deixar essa criança em paz. Então, por uma questão de lógica, não existe criança trans como uma categoria extra de crianças. Existem crianças em desenvolvimento e experimentação do mundo que são rotuladas como trans pelos adultos por causa dos seus comportamentos ali naturais de infância que não se encaixam dentro da expectativa de gênero para o seu sexo. Existe essa criança que recebe reiteradamente a informação de que aquilo ali que ela está experimentando naquele momento não está de acordo com o que deveria ser. E aí a criança acaba acreditando que é outra coisa, ela fica confusa. Ou ela se sente rejeitada. E aí ela aceita qualquer tipo de sugestão para se sentir aceita. E aí qual é o perigo disso tudo hoje? Para as crianças, especificamente. Por mais que as pessoas batam o pé, gênero é uma categoria atrelada a sexo. E por mais que todo mundo fique berrando que é genitalismo, que é biologismo, o óbvio tá aí. Se gênero não fosse atrelado a sexo, se ele não dependesse do sexo para existir, da categoria sexo, a gente não teria a franco vapor hoje toda uma indústria de transição corporal. Se gênero mulher e gênero homem fossem descolados da materialidade, fosse um lifestyle, fosse como escolher ser grunge ou ser gótico, a gente não estaria bloqueando a puberdade das crianças. A gente não estaria colocando meninas saudáveis para fazer dupla mastectomia. Não estaria permitindo que meninos se castrassem. A gente poderia ter meninos que escolhem ser feminilizados sem que isso significasse nada. Sem que ele precisasse alterar corpo, nome, trocar o sexo. Pessoas que tentam fugir da socialização de gênero estão sendo levadas a se tornarem dependentes de hormônio para a vida inteira. Essa é a maior prova de que gênero é uma opressão e que isso tem que ser combatido e não reforçado com esse discurso colorido e libertário de progressismo. Acho que chamar as coisas pelos nomes, né? É o primeiro passo para a gente conseguir conversar com bases menos emocionadas e menos manipuláveis. A gente tem que poder conversar sobre qualquer coisa que tenha interferência direta no livre exercício da infância. Se a gente realmente quer poder ajudar as crianças que estão aí reféns de mais essa manobra genial do patriarcado, a gente tem que ser capaz de abrir o diálogo e a gente tem que ser capaz de perceber as armadilhas. Somos nós, adultos, os responsáveis por explicar o mundo para as crianças. Vamos explicar o mundo como ele é. E vamos parar de jogar as nossas interpretações sobre o mundo nas costas das crianças e também de projetar nessas crianças os nossos preconceitos e as nossas expectativas de como elas têm que ser. Eu repito, isso é um mantra que eu carrego. Vamos deixar as crianças em paz. E aí, curtiu? Toda semana tem mais. Então me segue na sua plataforma preferida e ativa as notificações para ficar sempre ligada quando tiver conteúdo novo. E se você quiser mandar sua dúvida ou seu desabafo, pode participar na caixinha que eu abro toda quarta-feira lá no Instagram, @militanciamaterna. Ou então, escreve por e-mail militanciamaternapod@gmail.com com o assunto Fala que eu te escuto. Quem sabe eu não escolho você para vir ao ar junto comigo. E se as minhas ideias fazem sentido para você, se te emocionam ou te ensinam alguma coisa, considera aí me dar um apoio para que eu possa seguir produzindo muito mais. Você pode fazer isso fazendo um pix para militanciamaterna@gmail.com. E quer mais conteúdo sobre feminismo, maternidade e infância? Você encontra tudinho lá no site www.militanciamaterna.com.br. Vamos juntas?